Bom dia a todos, começando mais uma live aqui no Instagram. Antes de falar do tema, eu vou mencionar o nome das pessoas que estão contribuindo com o canal, né? Que contribuíram essa semana, semana passada. É Jéssica Souza, Gilson Velini, Daniel Abreu. Três pessoas. E o Alisson Pinafo e o Luiz Francisco completaram um ano contribuindo com o canal. Então agradeço muito as contribuições, o pessoal que já está um bom tempo aí ajudando a gente. O que eu ia falar hoje, o tema que eu vou falar hoje, na verdade a gente vai começar algumas aulas. Né? Não vai ser, não sei se vai ser sequência, se semana que vem a gente vai ter uma aula também, provavelmente não. Mas hoje a gente vai fazer a primeira aula do curso do Vai na Bíblia, através da live. Então, eu não sei quem já entrou no nosso site e verificou que lá tem um curso. Né? Se você entrar lá, cursos, eu vou até abrir aqui. Quem está no podcast não vai conseguir ver novamente, mas eu só vou passar uma informação rapidinho aqui. Vou mostrar aqui. Ó. Então, esse aqui são os cursos do Vai na Bíblia. Né? Na verdade, é um curso com várias fases. Então, fase 1, que é a fase que a gente está montando. Se eu entrar aqui na fase 1, temos lá aqui as matérias que a gente vai ter nesse curso. Essas matérias são 5 primeiros vídeos. Não por ordem que a gente gravou, mas a ordem que a gente estabeleceu ali. Que primeiro é Descobrindo a Verdade. O segundo é Como Surgiu o Universo, que é do Big Bang. O terceiro é A Existência de Deus, que foi o nosso último vídeo. O quarto é 10 motivos para crer na Bíblia. E o quinto, A Origem da Bíblia. Então vai ser essa sequência que a gente vai fazer no curso. O curso vai ter o texto do vídeo, com algumas anotações nas laterais, eu mostrei semana passada aqui como funciona. Vai ter o áudio, que é esse áudio que a gente vai colocar lá, um áudio para cada matéria. E quem vai ter acesso ao curso? Na verdade, assim, o curso não vai ser aberto para qualquer pessoa fazer, mesmo porque senão ficaria muita gente para acessar o sistema lá. Na verdade, assim, quem contribui com o canal pode ter acesso ao curso. Eu só vou explicar essa parte, porque assim, não importa o valor da contribuição e não importa quantas vezes você contribuiu. Essa fase 1, a fase 1, se você contribuiu R$1 com o canal, em um ano você pode fazer a fase 1. É mais para dar uma filtrada, para o pessoal pelo menos ter algum tipo de participação nessa parte de contribuição para fazer o curso. Assim, a contribuição com o canal, algumas pessoas questionaram assim, mas poxa, se eu vou fazer uma oferta, eu não posso ter nada em troca. E é verdade, né? Se você está ofertando, você não precisa... Se ofertar, você não precisa ter nada em troca. Mas contribuição é diferente. Contribuição, você está ajudando o ministério. E se o ministério quiser, né, te dar alguns privilégios em relação a alguma coisa, é livre, né? Então, você, de repente, não está contribuindo para ter privilégios. Mas você tem privilégios, né? Então, um deles vai ser esse. Então, qualquer contribuição que você já fez para o canal, em qualquer época, você pode fazer essa fase 1. As outras fases, a gente vai ter um valor. Mas eu não sei qual que vai ser o valor ainda. Então, como vai demorar um pouco para lançar as outras fases, eu não vou falar nada sobre elas. Então, a primeira fase é essa. Fez alguma contribuição com o canal em alguma época, de qualquer valor, entre em contato, a gente cadastra você no curso, você vai poder fazer o curso por lá, certo? Então, a gente vai colocar algumas informações lá, algumas coisas vão ser exclusivas de quem faz o curso, tá? Porque, por exemplo, esse podcast aqui que a gente está gravando a primeira aula, ele vai ser livre para qualquer pessoa. Vai ter conteúdo que é exclusivo para quem está fazendo o curso lá, né? Então, vai ficar tudo mais organizado, enfim... Esse é o trabalho que a gente está fazendo aí, tá? Lembrando que a gente tem o podcast agora disponível no Spotify, então você pode ouvir lá no Spotify, seguir a gente lá. Muita gente falou do Deezer, né? A gente entrou em contato com eles para ver se a gente consegue colocar lá também. Mas só de estar no Spotify já é bem legal, porque é a plataforma mais acessada, né, de áudios no mundo, então já ajudou bem assim, a divulgação do podcast. Demora um pouco para atualizar. Quando eu coloco um podcast lá, demora uns 3 dias para atualizar lá. Então esse aqui eu vou gravar hoje, provavelmente vou editar, tá? Vou pôr na segunda-feira, vai entrar na quarta-feira mais ou menos, esse podcast lá no Spotify, certo? Então assim, você que está assistindo a live, você pode acompanhar aqui. Você que está ouvindo o podcast também, mas você pode baixar o PDF dessa aula. Mesmo sem estar no curso. Por quê? É o PDF do vídeo Descobrindo a Verdade. Então você entra no texto, tá no site, na nossa página principal. Você entra lá, vai na biblia.com. Aí já vai ter no final do texto, tem todo o texto. No final do texto vai ter um link pro PDF. Deixa eu abrir aqui para ver se é o mesmo que eu tenho na mão aqui. Que eu, às vezes eu atualizo ele. Vou abrir aqui. Na verdade, eu preciso atualizar ele ainda. Tem umas informações que não tem lá. Mas mais nas laterais. Eu mostrei o formato que eu fiz aqui, né? Tem o texto no meio e nas laterais tem alguns comentários. Eu vou ler os comentários que tem no meu aqui. E aí depois eu atualizo no site lá. Porque só falta um comentário ou outro que não tá ali. Bom, são aulas. Então, a gente vai ter interação. A gente pode ter interação. Eu vou falando um pouquinho em relação ao texto do vídeo. Explicando algumas questões. Vamos ver se vocês vão gostar desse formato aí. Talvez não seja tão legal para acompanhar em live, mas para estudo é algo bem importante da gente trabalhar. Bom, esse vídeo, Descobrindo a Verdade, ele é o primeiro vídeo do canal. Depois a gente vai ter uma introdução também. Vou gravar uma introdução. Mas talvez nem entre para a questão do curso, entre mais na questão do livro. Ele é o primeiro capítulo do livro que a gente vai lançar também, esse texto, esse tema. E assim, a gente decidiu por esse tema porque nós tínhamos já feito um vídeo sobre a verdade. Um vídeo bem antigo no canal, ele nem tá mais no canal. Ele não tá listado. Ele tá no canal lá, se você tiver o link você consegue assistir. Mas ele não tá listado. Foi um dos primeiros vídeos que a gente fez sobre a verdade. E entender o conceito de verdade, ele é a primeira coisa que nós precisamos ter, né? Entender, saber que a verdade existe. Porque hoje em dia existe um trabalho, né, vamos dizer assim, da sociedade de mostrar que tudo é relativo, né? E as pessoas normalmente nas universidades são educadas nesse sentido, que a verdade de um pode não ser a verdade do outro. Então é importante a gente saber esse conceito de verdade antes de conhecer a questão religiosa, né, a questão bíblica. Então nós decidimos em fazer esse primeiro vídeo sobre a verdade. Ele teve base no livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, né, nesse livro, que é um dos primeiros capítulos desse livro. Tem muito conteúdo do livro ali, né, que a gente tomou como base. Então a gente está referenciando bastante o livro nesse PDF. Se você pegar o PDF, você vai ver que tem bastante notas de rodapé e bastante referência a esse livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Mas não foi o único, né, a gente utilizou outras fontes também, inclusive o nosso próprio vídeo que a gente tinha feito. Então, capítulo 1, Descobrindo a Verdade. O que é a verdade e o que sabemos sobre ela? Será que ela é absoluta ou toda a verdade é relativa? Como descobrimos a verdade sobre aquilo que não podemos ver? Será que somente a ciência lida com fatos, enquanto a religião permanece meramente no campo da fé? E por fim, é possível saber se aquilo em que acreditamos de fato é a verdade? Então são essas perguntas que vão direcionar esse tema, que são perguntas que nós temos, né? O que nós conseguimos saber sobre a verdade? Será que é possível realmente descobrir a verdade? E aí, a primeira pergunta, a verdade existe, né? Então, alguns dizem até que a verdade não existe, é o que a gente fala no texto. Os principais questionamentos da humanidade são quanto à nossa origem, identidade, propósito, moralidade e destino. A gente pegou essa parte do livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, a gente até colocou uma nota do lado, na lateral. Assim, as cinco perguntas mais importantes da vida são: origem, de onde viemos, identidade, quem somos, propósito, por que estamos aqui, moralidade, como devemos viver, e destino, para onde vamos. Então não tem nada mais importante do que essas perguntas. São perguntas que todo ser humano faz, independente do grau de instrução, da idade, não importa. Ele sempre tem essas dúvidas, né? O ateu tem essas dúvidas, todos têm essas dúvidas. E nós temos algumas formas de buscar a resposta para isso. Só que antes de buscar a resposta, é preciso entender que alguns princípios sobre a verdade, né? Que a verdade, se uma coisa é verdadeira, o oposto dela é falso. Isso aí é um princípio que a gente não para pensar. Mas a gente até, às vezes, tem um diálogo de aceitação de outras religiões, de respeito, isso é importante. Agora, não dá para todas as religiões serem corretas ao mesmo tempo, porque se uma religião prega algo contrário da outra, uma está certa, outra está errada. Então, é esse conceito que a gente tem que entender. Alguns vão dizer que a verdade nem sequer existe. Porém, quem faz essa afirmação já está tentando defender uma verdade, de que não existe verdade. Qualquer afirmação que a pessoa faz, ó, não existe verdade, ela está afirmando algo, ela está defendendo a verdade de que não existe verdade. Então, é uma frase falsa em si mesma, né? É a teoria do Papalego, exatamente. Porque você pergunta para a pessoa, tá, se não existe verdade, então o que você está falando é uma verdade? Então quando a gente fala a teoria do Papalegos, não sei quem assistia esse desenho do Papalegos, que o coiote corria atrás do Papalegos, e na verdade ele sempre se dava mal por causa da questão de perseguir o Papa Léguas, porque o Papa Léguas chegava na beira do abismo, saía da frente, ele passava e caía. Então ele mesmo se enrolava naquilo que ele estava tentando fazer. Então o livro trata com essa questão do Papa Léguas. A pessoa faz a afirmação e você responde a pessoa para que ela reflita na própria afirmação que ela fez, né? Ela falou que não existe verdade, então tá, é verdade o que você está falando, que não existe verdade? Então não faz sentido. Nossa, se a verdade não existisse, não haveria razão alguma para aprendermos qualquer coisa sobre qualquer assunto na vida. Então para que você iria à escola se a verdade não existe? Você ia aprender coisas que podem não ser verdade, né? Você vai aprender princípios da física, da matemática, que não existe verdade. Então 2 mais 2 não é 4, é relativo, pode ser que seja 5. Então se não existe verdade, não tem razão para você aprender nada. Além disso, exigimos a verdade em praticamente todas as áreas, principalmente naquelas que afetam nosso dinheiro, nossos relacionamentos, nossa saúde e nossa segurança. Então assim, você vai exigir a verdade nessas áreas. Se você for comprar alguma coisa e o troco vier errado, você vai querer o troco correto, né? Se você for prejudicado por alguém em relação, principalmente a parte financeira, você vai querer ser ressarcido daquilo que você entende ser correto. Então ninguém gosta de ser prejudicado financeiramente. Parte da saúde também. Quando você vai num médico, você quer que ele fale a verdade do que você tem, ou você quer que ele minta a respeito do que você tem, te engane. Não. Envolve seu dinheiro, que você está pagando a consulta, e envolve a sua saúde. Relacionamento, né? Quem quer estar com alguém num relacionamento e se a pessoa fala a verdade ou não, tanto faz. Não, você não quer ser enganado, nem por um cônjuge, nem por um filho. Mas você está educando seu filho, você quer que seu filho minta para você das coisas que ele está fazendo? Então não faz sentido. As pessoas que falam que a verdade não existe, que a verdade não é importante, na verdade, a atitude delas, a reação delas, quando elas são enganadas, é de que realmente a verdade é muito importante. Então nós temos que buscar a verdade. Eu não sei se eu vou conseguir ler as perguntas aí, tá? Eu só vou bater o olho se tiver alguma coisa a ver com o que eu estou falando. Vamos lá. A realidade é uma só. Todos nós precisamos da verdade. Então nós precisamos. A verdade é algo fundamental em nossas vidas. Nós necessitamos de saber a verdade sobre as coisas. E os versículos que eu coloquei aqui do lado, um deles é: porque nada podemos contra a verdade senão pela verdade. Qualquer atitude nossa contra a verdade, ela vai ser inútil. Vai chegar um momento em que ela vai ser exposta. Não tem como uma mentira permanecer oculta. Ela vai ser exposta, mas cedo ou mais tarde a mentira é exposta. Qualquer ação que você entenda que o melhor caminho é a mentira, pode parecer no começo que a mentira seja a melhor opção, mas no final ela sempre vai ser revelada, e isso sempre vai trazer um prejuízo, sempre. Não tem nenhuma mentira que não traga um prejuízo, em certo ponto, sempre vai trazer um prejuízo. E não tem nenhuma mentira que vai ficar, que permaneça oculta, né? A luz sempre vai trazer essa mentira à existência, nessa vida ou na eternidade. Então, tem até uma passagem que eu não coloquei aqui, porque eu não entrei nessa questão da mentira, mas é uma frase que fala que o maior castigo para o mentiroso não é que as pessoas não acreditem mais nele, mas que ele não consiga acreditar em mais ninguém. Então, porque a pessoa que mente, ela tem no subconsciente dela de que todo mundo pode estar mentindo para ela também. Então ela tem dificuldade em reconhecer a verdade, porque o tempo todo ela está achando que as pessoas fazem o que ela faz, que é mentir. Né? E a gente sabe que o pai da mentira é o diabo. Então a mentira é algo que com certeza vai trazer destruição para as nossas vidas. Nós precisamos da verdade. O que é a verdade? Perguntou Pilatos, né? E é um questionamento universal. O que é verdade? Né? Se a verdade existe, então o que é a verdade? Podemos dizer que verdade é uma afirmação que está conforme os fatos ou a realidade. É uma afirmação correta sobre o que está acontecendo. E tem uma frase aqui que eu peguei do Aristóteles, eu li e falei, nossa, que confuso. Mas é interessante quando você, é um conceito de verdade que ele falou, né, numa frase dele, que é assim: dizer daquilo que é, que ele não é, ou daquilo que não é, que ele é, é falso. Confundiu a cabeça aí? Ao passo que dizer daquilo que é, que ele é, e daquilo que não é, que ele não é, é a verdade. Então é meio confuso, mas quando você lê e medita aqui nesse texto, você percebe que realmente é isso. Você vai falar alguma coisa, se alguma coisa é, você fala que não é, isso é falso, né? Se você fala que algo é e ele é mesmo, essa é a verdade. Então assim, existe, não existe, é verdade relativa, algo é ou não é. E aqui, ó, Toda verdade é absoluta, são as propriedades da verdade, absoluta, imutável, transcultural, completa e exclusiva. Toda verdade é assim, ela é absoluta, não existe verdade relativa. E a gente vai comentar um pouquinho abaixo aqui. Ela não depende dos nossos sentimentos ou preferências, né? Se alguma coisa é verdadeira, ela é para todas as pessoas, em todos os momentos, em todos os lugares. Então a verdade não depende do que eu acho que é correto, não depende da minha opinião, não depende do meu estado de espírito. Não, aquilo é verdade ou não. Se eu creio ou não, não vai mudar a verdade sobre aquilo. O fato de eu crer ou não em Deus não muda o fato de Deus existir ou não. É algo que é independente de nós. A verdade é independente de nós. Então, não importa como a gente crê ou como a gente prefira. Ó, quem afirma que... Isso aqui tem no livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, esses questionamentos. Quem afirma que a verdade é relativa, por exemplo, está afirmando algo verdadeiro ou relativo? Né? A afirmação dele é assim: toda verdade é relativa. Essa afirmação, ela é verdadeira ou relativa? Então nem a pessoa que fala que verdade é relativa consegue. Essa aqui que é a tática do papaléguas lá. Ó, quem afirma que não existe verdade absoluta está absolutamente certo disso? Né? Quem afirma que a verdade dele é diferente da nossa está afirmando algo verdadeiro só pra ele ou pra nós também? Né? Se alguém fala pra você, ah, minha verdade é diferente da sua, tá, mas o que você está falando agora é uma verdade para você ou para mim? Então, não faz sentido. As afirmações são falsas em si mesmas. Elas se autodestroem. Né? Você não precisa nem refutar essas afirmações porque elas se autodestroem. Aí eu coloquei um exemplo aqui. Tá? O fato de um daltônico, por exemplo, enxergar um objeto numa cor diferente não muda a verdade sobre a cor original daquele objeto. Né? O daltônico enxerga, se não me engano, em tons de cinza. Mas vamos supor um objeto rosa. O daltônico enxerga cinza. O objeto não mudou de cor, ele continua rosa, né? Isso não muda. Assim como não deixa de ser verdade o fato de que ele enxerga aquele objeto numa cor diferente. O daltônico fala, eu estou enxergando cinza. Isso é uma verdade absoluta, ele está enxergando cinza, mas o objeto também continua rosa. Então são duas verdades absolutas, tanto que o objeto é rosa e que ele enxerga o objeto numa cor diferente, nos dois casos, né? A verdade é absoluta nos dois sentidos. Gosto, opinião ou perspectiva não muda a realidade sobre as coisas. Então, amanhã vai fazer sol. Tá, é uma afirmação... não dá nem pra saber se é correto ou não, vou saber só amanhã. Mas, por exemplo, hoje tá sol. Tá sol mesmo. É uma verdade. Tá, mas muitos falam assim, ela é relativa, porque amanhã se não tiver sol e você falar essa frase, você vai estar mentindo. Tá, mas ela é uma verdade porque eu tô falando de hoje, não tô falando de amanhã. Amanhã é outra questão. Então, toda verdade é absoluta. E... a verdade simplesmente existe, ela não pode ser inventada, ela precisa ser descoberta. Nós não inventamos a verdade. Se você inventa uma verdade, ela não é uma verdade. Se foi algo inventado, é algo falso. Se é algo que realmente existe, pronto. Então assim, tem uma outra frase que é assim: quem sempre fala a verdade, nunca precisa se lembrar do que falou. Por que que normalmente quando eles vão fazer interrogatórios, essas coisas, eles conseguem pegar quem está mentindo? Por mais que as pessoas conversem antes e falem, ó, vamos falar isso, vamos falar isso, vamos falar isso. Beleza, então tá. Quando elas vão lá no depoimento, que elas não estão próximas, elas falam que foi combinado, mas aquilo não aconteceu. Então ela comete pequenos erros, porque aquilo não está completo na mente dela. Ela tem que ficar lembrando o que foi combinado. E se for perguntado alguma coisa que não foi combinado, aí azedou, aí não tem como acertar. Então, tem que constantemente lembrar. Vamos supor, se eu conto uma mentira, aí a outra pessoa pergunta, você vai contar a mesma mentira? Você vai ter que lembrar o que você falou, exatamente o que você falou, para não ser contraditório. Só que como é algo que não aconteceu, os erros, eles vão ser meio estranhos, as contradições, né, do que você vai falar. Agora, se você está falando a verdade, por mais que você lembre coisas novas, você não se contradiz. Porque você não precisa ficar lembrando, você fala o que aconteceu. Se de repente você lembrou de uma informação ou esqueceu de uma informação, faz parte do testemunho. Né? Não ser completo para todo mundo, mas é uma verdade. Então, quem sempre fala a verdade, não precisa ficar lembrando do que falou. Né? Quem conta mentira tem que constantemente... E o grande problema é assim, às vezes uma pessoa começa a contar uma mentira e ela, para sustentar aquela mentira, ela tem que praticamente crer que aquilo aconteceu. Então esse é o nível mais profundo da mentira, quando a pessoa ela precisa que aquela mentira se torne verdade, e ela, de tanto ela falar, de tanto ela repetir, É praticamente como aquilo tivesse acontecido na vida dela mesmo. Ela não consegue nem saber se isso aconteceu mesmo ou não mais, de tanto que ela mergulhou na mentira. Então a mentira tem essa capacidade também. Se você mergulhar numa mentira e você persistir nela, ela vai começar a se tornar uma verdade pra você. E você nem vai saber se aquilo é verdade mesmo ou não, né? E não vai deixar de ser uma mentira, mas ela acaba se tornando uma verdade pra você. Esse é um grande problema, né? Então, legal. Descobrindo a verdade. Aí eu coloquei uma frase aqui do Ignaldo Hélio. O relativismo, né, que fala que tudo é relativo, é uma espécie de jogo em que... É um jogo sem regras, ou melhor, um jogo onde as regras são colocadas de acordo com o desejo dos jogadores e da ocasião. Então, de acordo com aquilo que é mais conveniente, deixa eu ver se está gravando aqui, é que a verdade é estabelecida. E aí, na continuação da frase dele aqui, tá assim, ó: é uma tentativa de evitar o caos em uma estrada onde não há placas ou demarcações. Então não tem onde é contramão, onde não é, o limite de velocidade. É você querer manter a segurança num lugar onde não tem nenhuma diretriz. Então o relativismo, ele vai para esse lado. Ó, eu coloquei duas passagens bíblicas também. Ó: os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. Provérbios 12, 19. É puramente mais pura verdade aqui. Né? A mentira dura um instante. Ah, pode ser um instante de 80 anos? Pode. Mas a verdade permanece eternamente. Né? Então, por mais que uma mentira ela seja muito bem montada, bem, né, arquitetada ali, estruturada, ela uma hora ou outra ela vai ser revelada. A glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a honra dos reis está em descobri-las. Então, assim, descobrir a verdade é um privilégio. Deus nos capacita a descobrir a verdade. Deus nos dá ferramentas para descobrir a verdade. Deus nos dá sabedoria, intelecto para descobrir a verdade. Nós descobrimos várias verdades ao longo da história da humanidade, né? Então, porque Deus nos capacitou. Aquela verdade começou a existir a partir do momento que a gente descobriu? Não. O formato da Terra, não vou discutir aqui, mas ele sempre foi o mesmo, ele não mudou. A lei da gravidade sempre existiu, os objetos sempre caíram, isso não mudou. Então, assim, algumas questões, elas sempre existiram, só o nosso entendimento sobre eles, que ainda não era completo. A gente fala sobre isso, acho, no penúltimo vídeo, ou no último vídeo, não lembro agora. Ó, um dos principais métodos para se encontrar a verdade são as evidências. Nós trabalhamos com evidências para ver o que é verdade. Através da observação do mundo ao nosso redor, podemos chegar a conclusões razoáveis sobre praticamente todos os assuntos, né? Sabemos, por exemplo, que os objetos caem por conta da lei da gravidade, mesmo sem fazer o teste com todos os objetos. Sabemos que todo ser humano é mortal, mesmo sem observar a morte de todas as pessoas. Porém, nem sempre é possível ter esse mesmo tipo de certeza em outras questões. A razão disso é que somos seres finitos e nem sempre conhecemos todos os particulares que envolvem uma questão. Até mesmo a ciência se utiliza de algum tipo de fé para preencher as lacunas do conhecimento. Então, assim, nós conseguimos, através da observação, descobrir algumas verdades, né, que, de coisas, né, como as coisas funcionam. Porém, algumas verdades são mais difíceis de descobrir. A verdade religiosa, a verdade sobre algumas questões da criação, como surgiu o universo. Até a ciência, quando ela trabalha essa questão da origem do universo, tem algumas lacunas que não conseguem ser preenchidas porque nós não conseguimos voltar na história para observar. E a ciência trabalha muito com observação. Então essas lacunas que não conseguem ser observadas, é preciso ter algum tipo de fé. Entender que aquilo seguiu um padrão, não mudou o padrão. Aquele padrão vai seguir. Igual as pessoas morrem, a gente crê que todos morrem. A gente não consegue ver todas as pessoas morrendo, mas a gente entende que todas as pessoas morrem, que essa é uma verdade, mesmo sem conseguir observar cada situação dessa acontecendo. Então é importante a gente entender isso. Entender que até a ciência lida com algumas lacunas que ela precisa preencher com base em fé, né? Não é a fé bíblica, obviamente, mas é algum tipo de fé. Eu dei até um exemplo num vídeo, né? Se você vai no mercado e compra uma lata de sardinha, você crê que dentro da lata de sardinha tem sardinha, mesmo que você não consiga ver dentro da lata. Chega em casa, você abre e você confirma que tem sardinhas. Mas o que garantiu que teria sardinhas? Só porque tem a embalagem lá, o nome e a fábrica? São muitas evidências. E o indício é muito grande de que sejam sardinhas. Mas de repente podia ter outra coisa lá, né? Tem histórias de pessoas que compram algumas coisas, alguns produtos, e dentro tem outra coisa. Mas é uma questão de... é um tipo de fé, né? O primeiro passo, né, para descobrir a verdade, por meio da lógica. A lógica é uma ferramenta assim, excepcional para você, as coisas fazerem sentido, né, para você descobrir a verdade. Então vamos lá. São princípios auto-evidentes. Também está no livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Ó, esses princípios, né, eu coloquei o comentário aqui, qualquer pessoa conhece intuitivamente esses princípios, mesmo que não tenha parado para pensar especificamente sobre eles. Então todo mundo sabe desses princípios auto-evidentes da lógica, mesmo que não tenha pensado neles, né? O primeiro deles é a lei da não contradição. Ela ensina que informações contraditórias não podem ser verdades ao mesmo tempo. Se algo é verdadeiro, o seu oposto é falso. Um exemplo disso é a própria existência de Deus. Enquanto alguns afirmam que Deus existe, outros afirmam que ele não existe. Os dois não podem estar certos ao mesmo tempo. Se um estiver certo, o outro está errado. Então não tem como. Ou Deus existe ou não existe. Não tem o meio termo. Ou alguém está correto ou não. Ou nós que cremos em Deus estamos corretos, ou o ateu está correto. Não tem como os dois estarem certos ao mesmo tempo. Não existe essa possibilidade. Chega lá e fala, não, os dois estavam certos. Não. Ou uma coisa ou outra. Então é a lei da não contradição. O segundo é o princípio da exclusão do meio termo, é quando não tem uma terceira opção, né? Se algo é verdadeiro, ou algo é verdadeiro ou não é, não tem uma terceira opção, né? Ou Deus existe ou não, Deus não existe. Não existe Deus existe mais ou menos, né? Então é importante ter esse entendimento, essa terceira opção ela não existe. Ó, mesmo quando alguém afirma que não é possível conhecer a verdade sobre um determinado assunto, essa verdade continua existindo, independente do conhecimento que você tem sobre ela. Então, o fato de a gente não, de repente, não ter como saber a verdade sobre aquele assunto, alguma coisa específica, não significa que a verdade não exista, né? Eu dei o exemplo vou dar um exemplo básico aqui. Os dias da criação. Dias da criação, se eles são literais ou não, né? Se são literais ou não, é algo que dificilmente a gente vai ter certeza absoluta, porque tem as duas possibilidades ali. Esse é um exemplo, mas tem outros exemplos também. Mas independente da gente conseguir descobrir a verdade, ela existe. De repente ela não foi revelada. Aliás, a Bíblia traz a revelação de Deus, mas não traz a revelação absoluta sobre tudo. Ela traz o que era suficiente para que a gente pudesse conhecê-lo e entendê-lo e recebê-lo como Senhor, Jesus, né? Receber Jesus como Senhor, conhecer o plano de salvação, conhecer tudo que a gente precisava a respeito de Deus, mas não conhecer Deus plenamente através da Bíblia. Então tem coisas que não foram reveladas. Isso é bem importante a gente saber. Tem coisas que a gente não consegue compreender de forma profunda, né? Então é algo que... Mas a verdade não deixa de existir. O outro é por meio da ciência e da lógica. Então o primeiro foi por meio das evidências, que a gente falou. O segundo por meio da lógica. E o outro é uma combinação de lógica e ciência. Por fim, o método mais eficaz para se conhecer a verdade sobre qualquer assunto é a combinação da ciência com a lógica. Quando formulamos um argumento a partir de premissas verdadeiras, a conclusão sempre será verdadeira. O exemplo que a gente deu é assim: todo animal é mortal, é uma premissa, e todos nós concordamos com isso, todo animal é mortal, por meio das evidências, né? Os cachorros são animais, né? Não sei se alguém discorda disso, alguns tratam como filhos, mas eles são animais. Logo, todos os cachorros são mortais, é uma conclusão baseada em duas premissas. Se todo animal é mortal e o cachorro é animal, o cachorro é mortal. Então, uma conclusão baseada na premissa. Enquanto a ciência identifica que as duas premissas são verdadeiras, todo animal é mortal e os cachorros são animais, a lógica nos dá a conclusão verdadeira de que todos os cachorros são mortais. Ou seja, verdades nos conduzem a outras verdades. A verdade, ela sempre vai esclarecer uma outra verdade. Quando você busca a verdade, você vai sempre avançar em ter entendimento de outras verdades. Se você opta pelo caminho da mentira, você já não tem mais certeza o rumo que você está seguindo, porque são meias verdades, algumas verdades aqui, algumas mentiras ali, e é esse jeito que o inimigo tenta nos confundir, né? E aí tem um versículo que eu coloquei aqui: compre a verdade, não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. A verdade é algo que a gente não pode abrir mão em hipótese alguma. Hipótese alguma. Não vale a pena nenhum tipo de manipulação para a gente se beneficiar de alguma forma com base na mentira. A verdade sempre vai prevalecer e sempre vai manter as coisas na luz. E uma frase aqui do Winston Churchill. A verdade é inconvertível. A malícia pode atacá-la, a ignorância pode zombar dela, mas no fim lá está ela. Então as pessoas podem tentar o que for contra a verdade, mas como fala o versículo que a gente leu antes, nada a gente pode contra a verdade. Existe verdade na religião? Aí é o tópico que a gente entra. E quanto à religião, será que somente a ciência lida com fatos, enquanto a religião permanece meramente no campo da fé? Realmente, muitas das crenças que as pessoas possuem não são apoiadas por evidências ou baseadas em provas, apenas na preferência e naquilo que elas acham atraentes. Muitas pessoas baseiam seu entendimento a respeito de Deus naquilo que ela acha legal, naquilo que ela acha atraente, na forma como ela acha que Deus seria. É a velha história de criar o próprio Deus, né? Você cria Deus conforme seus próprios interesses. Ah, eu acho que Deus não faria isso, e isso é o que eu penso, então para mim Deus é assim. Então você cria suas crenças com base nas suas preferências. Muitos possuem crenças baseadas na religião dos pais, dos amigos ou da cultura em que vivem, né? Porque você nasceu numa família que tinha uma determinada religião, você seguiu aquela religião e nem questiona. Porque para você é mais importante seguir o que seus pais seguiram, ou faz mais sentido porque você foi educado daquela forma. Isso não significa que aquilo é a verdade, porque a verdade, ela é uma só. E como existem várias religiões, aí é o que a gente fala no seguinte, na sequência aqui, assim, por mais que alguns formulam suas crenças com base em vontades e sentimentos, né, e por mais que sentimentos sejam sinceros, a pessoa faz aquilo de coração, a família buscou uma religião de coração sincero, querer que algo seja verdadeiro não faz com que aquilo se torne verdadeiro. Então, eu quero que aquilo seja verdadeiro, não adianta, não resolve a questão, né? O querer não muda nada. A questão principal é que qualquer ensinamento, religioso ou não, só é digno de confiança se apontar para a verdade. Se não apontar para a verdade, deve ser completamente descartado. Não importa quão bonita é uma filosofia de uma religião. A filosofia de uma religião não importa. Não importa quão bela é o trabalho que a religião faz. Isso não importa. O que importa é que se ela prega a verdade ou não. Então, sentimentos, emoções, tudo isso tem que ser deixado de lado quando nós tratamos da verdade, né? Porque se a gente ficar no sentimentalismo, se ficar na questão da emoção, com certeza nós vamos comprar a religião das pessoas que estão ao nosso redor, nós vamos seguir a mesma coisa. Mas e se não for a verdade, né? Então, é por isso que nós temos que estar atentos, que a verdade é muito mais importante. A gente não pode abrir mão da verdade em hipótese alguma. Principalmente nessa área que envolve vida eterna, envolve crença, envolve tantas coisas que a gente tem conversado ao longo dos vídeos, né? Mas será que é possível descobrir a verdade na religião? Afinal, embora muitas religiões tenham algumas semelhanças, elas discordam em praticamente todas as questões, como a natureza de Deus, a natureza do homem, criação, pecado, céu e inferno. As religiões, existem inúmeras religiões, mas praticamente elas discordam assim nos pontos fundamentais, né? Então, nesses pontos principais existe muita discordância, muita discordância. E é nesse ponto que nós temos que nos apegar. Tem um vídeo no canal que é Seitas e Heresias, a gente trabalha essa questão. Mas como saber qual diz a verdade? Porque existe muita diferença. Tem algumas coisas parecidas, mas esses pontos fundamentais, eles diferem muito das religiões. As religiões possuem mais crenças contraditórias do que complementares, né? Por mais que as pessoas às vezes não vejam isso, que entendam que todas as religiões têm um ponto mais em comum, né? Que elas têm mais coisas em comum do que contraditórias, a verdade não. É que elas têm mais pontos contraditórios do que complementares. Onde a gente parou aqui? Peraí. Tá. E como as verdades excluem seus opostos, significa que não é possível que todas as crenças religiosas sejam verdadeiras. Então não é possível que todo mundo fale a verdade, não tem sentido nenhum. São a lei da não contradição que a gente falou. Deus é um ser pessoal, como afirmam os cristãos, ou é uma força impessoal, como afirma a Nova Era? Se um está certo, o outro está errado. Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos, como a Bíblia afirma, ou isso não aconteceu, como afirma o Alcorão? Mesma coisa. Ou Jesus ressuscitou ou não. Então, ou a Bíblia fala a verdade, ou o Corão fala a verdade. Então, um tá certo, o outro tá errado. Então, assim, muitos falam, questionam isso. Mas por que a Bíblia é verdade ou o Corão não? Porque eles ensinam coisas opostas. Então, ou um tá certo, ou o outro tá certo. Não tem como os dois estarem certos ao mesmo tempo, né? Aí vai de pesquisar e se aprofundar e ver qual deles fala a verdade. A gente não tá aqui, né? A gente não tá aqui querendo afirmar quem diz a verdade ou não. A gente está querendo mostrar que a verdade é absoluta. Ponto. A partir daí, exige uma pesquisa para que você use o que a gente está falando aqui no vídeo, né? As evidências, a lógica e até a ciência, para ver quem diz a verdade ou não. Porque se a verdade existe, então a gente sabe que ela existe e a gente tem que ir atrás dela. Agora, se o Alcorão fala a verdade, tudo bem. Vamos estudar, analisar e ver se realmente o que ele diz é a verdade. Agora, a Bíblia diz a verdade? Mesma coisa. Vamos pesquisar, se aprofundar. Se a Bíblia diz a verdade, como eu creio, é porque outras literaturas dizem, que falam contra o que a Bíblia diz, estão mentindo. E aí, a gente colocou aqui algumas citações. Uma delas tem a ver com o que eu falei agora. É ingênuo discutir questões religiosas como questões... Peraí, volta. É ingênuo discutir questões teológicas como questões teológicas antes de considerarmos o que a verdade significa para a pessoa que está fazendo as afirmações teológicas. Então, antes da gente discutir a respeito de Deus com as pessoas, precisa primeiro entender qual que é o conceito de verdade que ela tem. Se ela tem um conceito de verdade absoluta, ótimo, você pode apresentar as evidências da existência de Deus. Agora, se o conceito de verdade dela é relativo, ela entende que a verdade não existe, precisa primeiro trabalhar essa questão. Não adianta a gente conversar sobre questões religiosas se para ela, o que você vai falar para você, ela vai considerar que é verdade para você e não é verdade para ela. Então, isso é importante a gente entender. Por isso que é o primeiro capítulo do livro, considerado como o primeiro capítulo do primeiro vídeo do canal, porque ele vai trabalhar essa questão do conceito de verdade. E aí eu coloquei alguns pontos aqui que a Bíblia traz da questão do engano, né? Como a gente fala se existe verdade na religião? Sim, existe. É isso que a gente consegue descobrir, né? A gente vai falar um pouquinho depois. Porém, a Bíblia mesmo alerta que na religião existe muito engano, né? Por exemplo, Mateus 15, do 8 ao 9, ó. Esse povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Adoram-me, porém, em vão, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, homens formulam doutrinas que não são verdadeiras e, através disso, entendem que estão servindo a Deus e, na verdade, não estão. E a própria Bíblia fala em relação a isso. Isaías 9,16. Porque os guias desse povo são enganadores e os que por eles são guiados são destruídos. Então, fala que quem é guiado pelo enganador acaba sendo destruído, porque a mentira leva para a destruição. E Isaías, que é bem pesado esse texto, fala assim: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz e das luz fazem trevas, que mudam o amargo em doce e o doce mudam em amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em seu próprio conceito. Então esse texto traz essa questão de você chamar algo que é mal de bom. Isso é extremamente grave, na verdade. É você tentar transformar algo numa natureza que ele não é, que não é algo bom. É você chamar a luz de trevas. É como você falar que Jesus é o diabo. Basicamente é isso. E você sabe aos próprios olhos. Quer dizer, você entender que você conhece a verdade, que você não precisa procurar ela, buscar pela verdade, que você já conhece. E muitas pessoas entendem que o conceito dela de verdade, ele é o correto, mesmo sem elas estarem pesquisando, mesmo sem elas pesquisarem, mesmo sem assim elas se aprofundarem, elas já acham que elas sabem a verdade. Então isso é uma arrogância, na verdade, né? Bom, a questão é: com todas as religiões no mundo, como saber qual delas diz a verdade? Como saber se existe uma religião verdadeira? Bom, a grande notícia é que, além da investigação científica e lógica, muitas das afirmações feitas pelas religiões também podem ser avaliadas por meio de uma investigação histórica. Afinal, nenhuma crença religiosa séria pode ignorar a história. Então, a história é fundamental para a gente verificar algumas verdades, né? Quando nós entendemos que aquilo aconteceu, que aquilo foi visto, que aquilo foi testemunhado por pessoas, a possibilidade de a gente encontrar a verdade é muito maior. Então, nós não podemos ignorar a história quando nós tratamos da religião, porque a religião trabalha e surgiu com a história. Então, a Bíblia, por exemplo, nós conseguimos verificar a autenticidade da Bíblia olhando para a história. Nós conseguimos autenticar a existência de Jesus através da história. Inclusive, a ressurreição de Jesus é um fato histórico, né? Existem indícios assim, absurdamente grandes, né, da parte histórica, fora a Bíblia, da ressurreição de Jesus. Então, tudo que envolve história foi algo que aconteceu ao longo do tempo e foi registrado por pessoas que testemunharam aqueles fatos. E esse registro, por mais que muitos falam assim, é tudo mentira, se a gente considerar a história toda como mentira, no que a gente vai acreditar? Se a gente entender, poxa, o Brasil foi descoberto em 1500, tá, mas o que garante isso? Ninguém garante isso. Não, isso aconteceu na época, foi testemunhado, foi escrito. E quando algo é escrito, algo é testemunhado, por jornais e tudo mais, isso não dá para encobrir mais essa verdade. É a mesma coisa que você falar, o Holocausto não ocorreu, não aconteceu o Holocausto. Inclusive, tinha até um tempo atrás algumas tentativas nesse sentido, de apagar o Holocausto como se ele não tivesse acontecido. É algo que aconteceu, pessoas testemunharam isso, pessoas, não sei se tem pessoas vivas, mas eu creio que tem pessoas vivas que testemunharam o Holocausto. O testemunho de todos, eles colaboram para a verdade desse fato. Então não tem como você apagar a existência do Holocausto porque foi um fato histórico, assim como as verdades religiosas também podem ser investigadas por meio da história. Quando esse tipo de investigação é feita, algumas crenças se mostram perfeitamente aceitáveis, enquanto outras claramente improváveis. Então você vai ter crenças religiosas que são muito improváveis, muito improváveis. Porque elas não têm base histórica e a questão da lógica, a questão das evidências, elas apontam para outro lado. Né? Então isso é importante a gente ter em mente quando a gente for pesquisar a verdade sobre a religião. É possível conhecer a verdade sobre Deus? O primeiro e mais importante passo no processo da busca pela verdade na religião é investigar a principal afirmação feita por ela, a existência de Deus. Então, as religiões afirmam a existência de Deus. Então, a gente tem que investigar essa primeira informação para você filtrar. Ah, tem 300, 500 religiões no mundo. Ok. Como investigar cada uma delas? Na afirmação principal, existência de Deus. Aí você já vai filtrar algumas religiões, né? Então, ó, é óbvio que como seres humanos limitados não possuímos o tipo de conhecimento que vai nos dar uma certeza e uma prova absoluta da existência de Deus, porém como tudo que veio a existir possui uma causa, isso a gente falou no vídeo seguinte, né? Podemos observar os efeitos que apontam ou não para a existência de um ser superior. Observar se os efeitos, né? Se aquilo que aconteceu. Então, tudo que existiu possui uma causa e existem os efeitos. Então, através do que nós temos hoje de evidências, nós podemos analisar se faz mais sentido crer na existência de Deus ou não. Então, o primeiro ponto vai ser esse, confirmar a existência de Deus através das evidências. E é o que nós faremos nos dois próximos capítulos, nas duas próximas aulas, que na verdade já são dois vídeos que estão no canal. Que é o Deus e o Big Bang. Deus ou Big Bang. E se Deus não existir, são esses dois vídeos que a gente já trabalhou e vai desenvolver o texto deles com as anotações. E coloquei uma sequência de versículos aqui. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus falando, orando a Deus, falando que a palavra, a Bíblia, é a verdade. Timóteo 2, do 3 ao 5. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então Deus quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Ponto. Deus quer que você conheça a verdade. Não meia verdade e não seja enganado. Ele quer que você conheça a verdade. Por mais que a verdade possa ser algo difícil de entender e compreender, Deus quer que nós conheçamos a verdade. E por quê? Aí João 8,32 fala: e conhecereis a verdade vos libertará. A verdade sempre liberta. Esse é um princípio bíblico. Sempre quando você falar a verdade em uma determinada situação, essa verdade vai te libertar. Porque a verdade, ela pode ter uma consequência difícil de você enfrentar no começo, mas ela resolve a situação. Se alguém liga para você para cobrar alguma coisa e você mente, constantemente você vai ter que, né, sustentar aquela mentira. A gente comentou sobre isso. Se você fala a verdade, acabou. O pessoal pode até discutir com você, mas você foi sincero, você falou exatamente o que estava acontecendo, a situação se resolve. Às vezes o medo faz com que a gente minta para achar que mentindo vai resolver e vai ganhar um tempo. Na verdade, você perde tempo. Quando você fala a verdade, é que você ganha tempo. Você ganha tempo e credibilidade ainda. Então, a verdade, se conhece a verdade liberta. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, Jesus é a verdade. Então, quando a gente faz esse questionamento, o que é a verdade? Jesus é a verdade. Se você pegar esse texto e ler ele novamente, e onde tiver a verdade, você substituir por Jesus, você vai perceber como faz muito sentido. Porque a verdade revela a mentira. Olha que interessante, quando Jesus se aproximava de um endemoniado, ele não chamava aquele demônio para aparecer, o demônio simplesmente aparecia. Por quê? Porque era a verdade, era a luz revelando a mentira. Então a pessoa estava sendo enganada por um demônio, por um espírito maligno, e quando Jesus aparecia, que Jesus é a luz, é a verdade, aquilo se manifestava. Então a verdade, ela mostra onde há a mentira, ela traz a liberdade, ela liberta. Então conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então é Jesus quem traz a verdade. Jesus é a verdade, né? Até a pessoa chegar nesse entendimento, às vezes demora um pouco, né? De que Jesus é a verdade. Mas nós entendendo que a verdade é absoluta, a verdade é única, que ela tem que ser descoberta, que a verdade ela não é relativa, depois desse ponto, quando a gente faz o link da verdade com Jesus, aí tudo faz sentido. É, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem ao Pai a não ser pela verdade. Então, quando a pessoa busca a verdade, ela consequentemente chega a Deus. Se a pessoa não abrir mão da verdade, a consequência é que ela conhece Jesus Cristo. Então, é algo muito forte essa questão de permanecer na verdade. E uma frase aqui, ó, que a gente vai ler um pouquinho pra frente, porque vai fazer parte do contexto abaixo aqui, ó. É, vamos lá. Contudo, antes de investigar a verdade sobre Deus e sobre as questões religiosas, é preciso pontuar algo muito importante. Será que a nossa resistência para acreditar em algo é apenas intelectual ou é também volitiva e emocional? Quais seriam as implicações se a verdade sobre Deus é que de fato ele existe? Se aquilo que a Bíblia ensina é a verdade, será que estaríamos dispostos a rever nossas atitudes, nossas crenças? Então essa é uma pergunta que nós temos que fazer primeiramente para nós mesmos e muitas vezes para as pessoas com quem a gente tem tentado compartilhar a respeito de Deus. Qual que é a resistência à verdade? Porque às vezes existe uma resistência que faz parte, a pessoa não quer conhecer a verdade. Né? Ela é volitiva, ela é emocional, a pessoa ela não quer, vamos dizer assim, a verdade vai trazer problemas. Na mente dela, né, que não tem esse entendimento que a verdade liberta, na mente dela ela vai entender que a verdade vai trazer algum tipo de problema. Então será que ela é uma questão de emoção ela não conhecer a verdade, ou será que é algo intelectual, ela não entendeu? Se é intelectual é mais simples, porque aí você vai trazer os argumentos. Se a pessoa não quer conhecer a verdade, aí por mais que você possa fazer o que for, ela não vai aceitar a verdade. Eu estava lendo João 11, onde Jesus ressuscita Lázaro depois de 4 dias, e foi assim, um dos principais milagres, se não o principal milagre que Jesus fez no ministério dele, porque foi muito evidente e ficou claro que Jesus ali era o Filho de Deus, claro, claro. E a partir desse momento, os fariseus decidiram que eles tinham que matar Jesus, porque não tinha mais o que fazer. Jesus tinha provado já que era o Filho de Deus, que era Deus encarnado, e eles não tinham mais o que fazer. Então assim, ou aceita a verdade, se converte, ou mata Jesus. Eles optaram por matar Jesus, porque eles não queriam a verdade. Então isso é muito importante nós sondarmos a nossa motivação, se a gente quer conhecer a verdade mesmo ou não. Né? Aí, ó, o grande problema é que quando se trata de questões religiosas que envolvem moralidade, muitos não querem a verdade. Afinal, verdades morais constrangem nossa consciência. Então conhecer a verdade moral vai mostrar o quanto nós somos falhos e maus. E isso constrange, e isso não são todos que estão prontos para aceitar a própria maldade. Muitos têm essa dificuldade, e a Bíblia diz lá em João 3, né, que os homens não amaram a luz porque preferiam as trevas, porque quem vem para a luz tem as suas obras expostas, né? A luz ilumina e mostra quanto a pessoa é má. E aí o que ela faz? Rejeita a luz e volta para as trevas para que ninguém veja suas obras. Agora quem está querendo conhecer a verdade, querendo se limpar, esse vai para a verdade, porque aí a verdade vai revelar o que está errado e a pessoa vai ver claramente onde ela precisa mudar, o que ela precisa mudar. Então verdades morais elas constrangem a nossa consciência, porque muitas vezes a gente acha que a gente é uma pessoa super boa e na verdade vai perceber que não é nem um pouco boa e precisa de transformação. Então esse é um problema, isso é uma barreira que muitos têm para conhecer a verdade. É, por essa razão, muitos tentam ajustar a verdade para que se encaixe em suas próprias convicções, ao invés de ajustar suas convicções para que elas estejam conforme a verdade. Então a pessoa manipula a verdade para que ela se encaixe com o que ela pensa. Né? Até uma frase do John Mason aqui diz assim, ó: a pessoa honesta altera suas ideias a fim de que se adaptem à verdade. A pessoa desonesta altera a verdade para ajustar as suas ideias. Então quando a pessoa não quer a verdade, ela dá um jeito de criar a sua própria verdade, que na verdade é uma mentira, para que ela fique tranquila e que tudo fique em paz, relativamente em paz, mas a gente sabe que isso não é possível. E a conclusão: se queremos a verdade sobre tudo, inclusive na moralidade, na religião, precisamos estar dispostos a suportar as consequências dessa verdade. A verdade, de início, ela traz uma consequência difícil de enfrentar, mas depois ela resolve a situação. Então nós precisamos estar dispostos a enfrentar essas consequências. Se Deus não existe, também não existe uma maneira certa ou errada de se viver. A gente falou sobre isso no último vídeo. E se Deus não existir, o vídeo. Não importa o que fazemos ou no que acreditamos, pois o destino de todos é o pó. Por outro lado, se Deus existe, então é bem provável que também exista um significado e um propósito para a vida. E que as escolhas que faremos hoje nos afetarão não somente aqui, mas também na eternidade. Então, a gente comentou muito sobre isso nesse último vídeo, né? E se Deus não existe. Onde a gente fala do aspecto moral e da diferença que faz, né, Deus existir. E, inclusive, é um texto do livro do William Lane Craig, diz assim, ó: o absurdo da vida sem Deus pode não provar que Deus existe, mas na verdade mostra que a questão da existência de Deus é a pergunta mais importante que alguém pode fazer. Então a pergunta mais importante que uma pessoa pode fazer é se Deus existe ou não, porque isso muda completamente a perspectiva da vida, né? Do que a pessoa tem, né? Do que a pessoa vai viver e da experiência que a pessoa tem, enfim, tudo. Essa é uma pergunta muito importante que as pessoas têm, mas elas têm que buscar a verdade sobre essa resposta, né? E não aquilo que é coerente para elas. Ó, de tempos em tempos, os homens tropeçam na verdade, mas a maioria deles se levanta e segue adiante como se nada tivesse acontecido. Essa é uma frase do Winston Churchill. Então, isso é algo que acontece, né? As pessoas, elas deparam com a verdade, por um momento elas ficam pensativas, mas depois elas acabam abandonando e continuam seguindo adiante. E nós, a gente for fazer uma reflexão na nossa vida, nós tivemos momentos assim também. Até o momento que nós decidimos não fugir mais da verdade, né? Então, tem um versículo que eu coloquei, ó: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Então, o que Jesus diz é a verdade. Crer em Jesus já passou da morte para a vida, já tem a vida eterna. E aí, o último versículo que eu coloquei aqui: então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu, tu dizes que sou. De fato, por essa razão nasci. E para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Esse foi o propósito da vinda de Jesus, testemunhar da verdade. O propósito maior da vida de Jesus foi morrer por nós. Mas como propósito de revelação, de ensinamento, foi testemunhar a respeito da verdade. Todos que são da verdade me ouvem. Esse versículo é top, hein? João 18:37. Todos que são da verdade ouvem a Jesus, porque Jesus é a verdade. Quem rejeita Jesus, rejeita a verdade. Quem não quer Jesus, não quer a verdade. Nós fizemos um podcast, né, sobre quão grave é não conhecer Jesus, porque Jesus é a verdade. Quem não conhece Jesus, não conhece a verdade. Ignora, rejeita a verdade. E para concluir, onde eu parei aqui? Será que se tivéssemos respostas satisfatórias sobre Deus e sobre a Bíblia, estaríamos dispostos a rever nossos conceitos e, se preciso, abandonar nossas crenças atuais? Será que a gente está disposto realmente a abandonar aquilo que a gente seguiu a vida toda, se aquilo for uma mentira? Essa é a disposição. E isso fica cada vez mais difícil conforme a sua idade vai avançando. Porque você pode ter 50, 60, 70 anos e descobrir que o que você acreditou durante a vida toda é uma mentira. Você está disposto a abrir mão disso? E saber que você passou 70 anos acreditando numa mentira? A Bíblia diz que é fundamental que você faça isso. Que não importa o tempo que você permaneceu na mentira, o que importa é que você conheceu a verdade. E tudo o que aconteceu na sua vida foi para te mostrar a verdade. Por mais que demorou tanto, mas foi por culpa nossa, por ignorar a verdade, do que por Deus, porque Deus o tempo todo revelou Jesus, revelou a verdade para nós. E para finalizar, e a verdade é que existem muito mais evidências que apontam para a existência de Deus do que o contrário. Aí nos próximos capítulos veremos como é possível ter um alto grau de certeza nessa questão. Porém, já sabemos que nem mesmo as provas mais evidentes podem convencer quem não está disposto a acreditar. Então, por mais que a gente tenha provas absolutas, quem não está disposto a acreditar vai encontrar algum meio de fugir. E os dois vídeos que a gente gravou depois são muito fortes e muito... Eu não digo que eles provam a existência de Deus, mas... Não, na minha visão eles provam. Na minha visão eles provam. Tanto do Big Bang, mas principalmente da lei moral. A lei moral, para mim, é uma prova da existência de Deus. Agora, quem não quer crer, vai achar argumentos e vai achar razões para não crer. Tá? Essa foi a primeira aula que a gente fez, né? Ela vai estar disponível no site, na parte do curso lá, esse áudio. Depois a gente vai ter um vídeo também futuramente, mas esse conteúdo basicamente é isso. O PDF vocês podem baixar lá no site e esse áudio vai estar disponível para vocês também. Aí é legal você acompanhar esse áudio com a apostila, fazendo as anotações, né, vendo mais versículos, e a gente vai deixar esse material disponível lá. Então já falei, se você quer fazer o curso, qualquer contribuição que você tenha feito para o canal durante qualquer período, qualquer valor, você já vai ter acesso a essa fase 1. Tá? É só entrar em contato com a gente pedindo acesso, faz o cadastro no site, a gente libera o acesso. Tá? A gente está montando o curso gradualmente, então não vai estar completo, obviamente. A gente vai estar colocando as aulas lá, certo? Mas já vai estar, dá para o pessoal acessar. Bom, é isso. Vou deixar aberto se vocês tiverem algumas perguntas, mas eu acho que está até acabando aqui o tempo. Pelos meus cálculos aqui, a gente não tem muito tempo não para perguntas. Mas se vocês tiverem alguma pergunta em relação a isso, ao tema que a gente falou, fiquem à vontade. Gostaria do nome da pessoa que falou da frase sobre a pessoa honesta. John Mason. A pessoa honesta altera as suas ideias a fim de que se adaptem à verdade. A pessoa desonesta altera a verdade para ajustá-las às suas ideias. Não entendi a respeito do curso. Pode explicar novamente? Ó, faltam 2 minutos, só vou explicar isso em relação ao curso de novo, tá? E vou encerrar. O curso está disponível no site, você entra lá, vai na biblia.com, cursos. Aí tem várias fases. A fase 1, ela é liberada para qualquer pessoa que fez alguma contribuição com o canal. Então, sei lá, você contribuiu R$1 com o canal, R$10, R$100, não importa. Você tem acesso. E você faz o cadastro no site e nós liberamos seu acesso. As outras fases, vai ter um valor, mas a gente não sabe o valor ainda. Essa fase 1, ela tem 5 vídeos. Que são 5 aulas, 5 textos. Então esse foi o primeiro, a gente vai fazer outros. Então é só fazer o cadastro no site, entrar em contato com a gente pelo e-mail. O e-mail é contato@vainabiblia.com. Certo? É isso. Como faço para contribuir do canal? Moro no Zewa. Tem o Patreon. Entra no site, vainabiblia.com/contribuir. Tem PayPal e tem Patreon. Dá para você fazer de outros países. 50 segundos. Valeu. Lembrando que tem um podcast no Spotify, segue a gente lá para você poder baixar essas aulas em áudio, poder ouvir elas de novo. É legal ouvir mais de uma vez, anotar, porque isso faz gravar bem o conteúdo, certo? A gente vai encerrando aqui essa live, semana que vem a gente está de volta. Estamos preparando o próximo vídeo ainda, vai demorar um pouquinho, porque o assunto é complexo, mas logo sai. Tá bom? Um abraço, até a próxima.